Aleluia. Vocês sentiram a força do aleluia? Amém. Deus abençoe a sua vida. Rodrigo está ali, Sene. Rodrigo é a mãe italiana. De sempre. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Vamos fazer uma coisa antes de eu pregar? Pergunta a pessoa do seu lado assim, vai tudo bem? Pergunta para ela aí. Vai tudo bem? Pergunta para ela aí. Vai tudo bem? Amém? Vai tudo bem? Você sabe o que ela te respondeu? Ela falou assim, vai tudo bem. É ou não é verdade? Hein? Alguém virou e falou, foi bom você ter perguntado, porque eu estou querendo matar minha sogra. Eu estou querendo me matar hoje. Ninguém fala isso. Não é? Vai tudo bem? Fala, vai tudo bem. Porque a gente aprendeu nessa vida a segurar um pouco a nossa dor para nós mesmos. Eu quero agradecer a Deus estar aqui essa semana com vocês. Estou ali no hotel 5 estrelas. Né? Estamos ali sendo muito abençoados. Pude estar com alguns irmãos essa semana. Queria estar com todos, mas não deu. Na próxima vez a gente vai encontrar mais irmãos. Mas eu tenho certeza que Deus fez todo o programa que Ele queria para essa vinda aqui. Amém? Deu tudo certinho. Deu tudo como Deus quer. Você fala, ah, faltou isso e aquilo. A gente acha que faltou. Mas Deus faz tudo muito bem. Eu quero abençoar a sua vida hoje à noite. Quero pedir a Deus que fale um pouquinho para o seu coração. Amém? Esse segundo culto, o horário é mais tranquilo, não é? Então, nós vamos até 12h30. Olha o riso nervoso. Sabe o que você pensou? Vai, pode ir, ué. Pastor Ceni fica aí, né? Com você. E Deus é bom. Dentro da oração de Jesus, do Pai Nosso, tem uma frase que tem me abençoado muito. Eu quero caminhar um pouquinho nela hoje à noite como uma bênção para a sua vida. Na verdade, eu quero despejar algumas bênçãos sobre a sua vida hoje. Amém, querido? Você quer receber umas bênçãos de Deus assim? Um pacotinho? Não é? E Deus sabe nos dar a bênção que a gente precisa. Nem sempre é que a gente quer. Não é? Mas lá tem uma frase na oração, irmãos, que para mim é uma frase muito significativa. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Sabe qual é a ideia aqui? Livrar do mal é me dar a bênção de não ter que passar por ele. O Senhor me livrou dele. Amém? Uma irmã estava dizendo que, lendo o Salmo 23, ela falou que o maior desafio que um pastor tem é fazer a gente descansar. Lá fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E depois fala assim, Ele me faz repousar. Ou me faz descansar. Nessa vida, a gente sempre é obrigado a trabalhar. Sabia que se você for de oração, se você for uma pessoa abençoada, você vai trabalhar de qualquer jeito? É ou não é verdade? Você vai trabalhar ou não amanhã? Hein? Quem vai trabalhar amanhã? Deixa eu ver. Amém. Quem vai dar trabalho amanhã? Alguns. Alguns se manifestaram. Né? Você vai trabalhar, irmão. Sabe qual é a bênção que Deus nos dá? É a gente poder descansar. É alguém que me acalma, me abençoa. É uma presença como sombra amorosa. É uma coisa gostosa de Deus. E uma das bênçãos maravilhosas de Deus para a sua vida, que traz descanso, é livrar do mal. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você tem uma coisa que esse mundo está cheio de maldade, irmão. É ou não é verdade, irmão? Maldade. Não é? Aqui no Canadá, você pode deixar as coisas na rua, ninguém pega, né? Pode deixar seu carro aberto na porta, com a chave na ignição. Não é assim? Não é não? Não é mais não? Não, ainda é, porque eu estou vindo do Brasil, irmão. Lá não importa onde a chave está, seu carro vai ser levado, entendeu? Lá não importa se a coisa caiu na rua, em qualquer lugar, será levada. Né? Mas, sabe, aqui ainda tem essa bênção. Essa bênção da eu vinha conversando com o Nilton, da terra da retidão, onde tem coisas que funcionam. Mas, sabe, o mal, ele anda para todo lado, irmão. O mal é como uma sombra ruim. E eu gosto muito do texto ali de Marcos, capítulo 5, se você quiser abrir na sua Bíblia. Para mim, é um dos capítulos mais didáticos do Novo Testamento. Olha, nós estamos orando sobre missões hoje. E se tem um capítulo assim impecável de missões, começando um pouquinho no final do capítulo 4, quando Jesus acalma a tempestade, ele se revela Senhor do mundo natural. Só Jesus pode acalmar a tempestade. Só Jesus pode parar o vento, segurar a água, segurar tudo. Logo depois, em Gadara, ele liberta aquele moço de uma quantidade de demônios, irmãos, uma legião. Ele é Senhor sobre o mundo espiritual. Ele não é só Senhor sobre o mundo natural, não. Ele é Senhor sobre o mundo espiritual também. Depois ele cura aquela mulher hemorrágica. Lembra? Está aí no capítulo 5 de Marcos. Ele é Senhor sobre as enfermidades também. E para fechar com chave de ouro, ele ressuscita a filha de Jairo. Ele é Senhor sobre a morte. Então, eu gosto muito, pastor Ceni, do capítulo 5 de Marcos, sabe, pastor Bruno? Porque ele dá essa passada. Ele olha assim e fala, olha, seu problema é no mundo natural? Eu sou Senhor sobre ele. Né? Às vezes, você está com um problema hoje no, na questão natural. É uma questão da vida. Tem questões da vida. Né? Eu tenho um irmão, amigo meu, tudo que é problema, ele fala que é o demônio daquela área. Aí, se fura um pneu, ele fala que é o demônio da estrada. Não é? Se ele comeu, passou mal, falou que é o demônio da comida. Tudo ele dá um jeito de pôr nesse sentido sobrenatural. Irmãos, tem coisas naturais. Não é? Eu vejo irmãos expulsando espírito de preguiça. Eu te repreendo, espírito de preguiça. Irmão, o espírito de preguiça é 3 meses para sair, irmão. Não, que espírito de preguiça que sai na hora? Você me fala um... Já vou. Já entendi. Você vai sair? Tô indo. Vai expulsar espírito de inveja? Ele vai olhar para você e falar, sai só se o outro sair também. É espírito de inveja, irmão. Isso tudo é obra da carne, isso tudo é luta nossa. É, sabe por quê? Você tem preguiça para umas coisas e não tem para outras. Você já notou isso? É coisa nossa, é bênção que Deus precisa nos dar, da gente vencer, mas tem coisas naturais que nós precisamos de uma palavra de ordem de Jesus. Vento, aquieta, mar, aquieta. Ele é Senhor sobre o mundo espiritual. Irmão, opressão, diz a Bíblia, que faz até o sábio agir como um louco. Quando você está oprimido com uma coisa, irmão, uma preocupação, uma palavra, uma culpa, um negócio, aquilo está te oprimindo, uma dúvida. Aquilo vai oprimindo, oprimindo. Daqui a pouco você está agindo de um jeito que você nem conhece você mesmo mais. Você fala, será que sou eu? Irmão, às vezes você está com uma luta de enfermidade. Estou lá com meu cunhado, 56 anos, lutando contra um câncer. Descobrimos há 1 mês e meio atrás. É uma luta. É uma luta que ele olha assim para a enfermidade e atrás dela ele olha o Senhor Jesus e ele está tentando fixar os olhos em Jesus e não na enfermidade. Davi, quando olhou para Golias, falou, você é grande, hein? Aí, quando viu Deus atrás de Golias, falou, não, você é pequeno. Maior é o Senhor do que qualquer gigante na nossa vida. Ele é Senhor sobre as enfermidades. Tem hora que você luta contra a morte. A morte é aquela aquele finish, aquele acabar assim, que você fala, ou Deus muda ou nada muda. Morte não é uma doença ou uma história ou uma notícia que você dá sobre algo que pode ser feito, não. Quando vieram falar com o Jairo, falaram, a menina morreu, acabou. Não adianta mais falar com Jesus, não adianta mais incomodá-lo com nada disso, a menina morreu. É certos momentos da nossa vida que você fala, olha, pode falar o que você quiser, o meu sentimento é que morreu. Morreu a esperança, morreu a alegria. Confúcio é um cara muito confuso. Mas ele fala uma coisa interessante, ele fala, se você não soubesse quantos anos tem, que idade você teria? Se você não soubesse quantos anos você tem, qual a idade que você teria? Eu perguntei isso para uma irmã, ela tem uns 38 anos, 39. Ela falou, pastor, eu teria uns 60. E eu conheço a história dela. É uma pessoa que com 38, 39 anos viveu tanta coisa, que ela falou, olha, a sensação que eu tenho é que eu já estou lá na frente, que eu já andei, que eu estou mais para terminar do que para continuar, estou com mais passado do que futuro. E, às vezes, a gente sente essas coisas. Por isso que esse Marcos, capítulo 5, para mim, é uma série de bênçãos onde Deus olha o mal assim, que tenta vir na nossa vida e fala, eu vou resolver a questão do mal. Livrar do mal é evitar que você passe pelo mal. Eu não sei se você faz isso lá em Belo Horizonte, o trânsito virou uma loteria. Você sair de casa e voltar sem ninguém bater em você, sem você bater em ninguém. Ô, gente, lá deve ter mais moto por metro quadrado do que tinha de vírus da Covid. Eles passam para a gente assim, ó, eu só vejo assim, iFood, iFood, iFood. E teve um que passou tão correndo que eu vi, ai. Não deu para ler o food? Eles cruzam a gente, pastor, corta o carro para lá e para cá. E eu só fico assim, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Cada livramento que Deus me dá. Sabe por quê, irmão? Bate no moço daquele. Ele cai, 300 motos ficam em volta do seu carro. Eles multiplicam igual barata. Você joga um motoqueiro no chão, estaciona 30 do seu lado. O que foi? O que foi? Ele não quer saber quem está certo. Você está errado. E é um problema sério, é um aborrecimento. Não é porque você vai bater o carro. Nós estávamos indo hoje na rua, acabamos de ver um acidente, né? Uma pessoa bateu o carro assim, aí eu olhei a frente do carro dela, plá. E eu fiquei pensando, gente, que aborrecimento, num domingo de manhã, vai ela agora olhar seguro, olhar não sei o quê. O cara do carro da frente, eu fiz questão de olhar para a cara dele, ele estava assim... que ela bateu atrás do dele. É como se você falasse, tinha que ser no meu? Tinha que ser nesse domingo? Sabe? Então, assim, esses momentos, quando eu falo, Deus, livrar você do mal, sabe? Eu quero pedir a Deus que poupe a sua vida. Às vezes, Deus te livra no meio. Lembra lá dos amigos de Daniel? Deus não livrou da fornalha, livrou na fornalha. Tem situações que Deus vai te livrar no meio dela. Acontece. Eu fico imaginando os três indo para a fornalha. Você acha que eles foram com alegria? Ai, que bom. Né? Cantando aquele corinho, eu quero queimar. Hein? Quero ser um fósforo de Cristo. Você acha que foram cantando isso? Rapaz, eles foram assim, ai, meu Deus. E o Sadraque falou, eu vou desistir. O Mesaque falou, fica quieto. Nós já chegamos até aqui, meu filho. Agora é cair naquela chama ali. Irmão, é duro. É duro. Quanto mais você serve o Senhor, mais a fornalha esquenta. Quanto mais você quer ser fiel ao Senhor, mais difícil o negócio fica. Mas quando foi lá na hora H, não era fornalha, era uma sauna. O fogo não fez mal nenhum. Nem cheiro de fogo tinha no cabelo. Você, por acaso, já queimou o cabelo alguma vez? Pode ser o cabelinho do braço no fogão. Irmão, o que é isso? Feder é elogio. Que cheiro esquisito. Que coisa horrível. Não é? E eles ali na fornalha, aconteceu nada. Eu sei, às vezes Deus livra na. Mas hoje eu quero pedir uma bênção, que Deus te livre da fornalha. Sabe por quê, irmão? Às vezes nós precisamos de um alívio, de um conforto. Nós precisamos que Deus nos dê um tempinho sem ter que ficar correndo tanto de tanta coisa. Eu quero pedir a Deus que te dê uma pausa, te dê um livrar do mal, que durante um tempo, pelo menos, as coisas fluam com mais leveza na sua vida. Amém? Você quer essa bênção para a sua vida?
Amém.
Aqui em Marcos capítulo 5, de maneira especial, o texto sagrado, na luz do Espírito Santo, ele trabalha três tipos de males. E é sobre isso que eu queria rapidinho abençoar seu coração hoje. Três tipos de males. O primeiro mal que a gente vê aí é o mal que já estava. Irmão, Jesus atravessa 18 quilômetros no Mar da Galileia. E ele chega, põe para nós, querido, Marcos no início. Ele não põe nada ali, coitado, eu pedi ele o texto, ele não põe nada. Já estão os dois me olhando, falei, e aí? Vou te falar, viu, a gente está na mão dessa raça. Verso 2. Põe o 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros um homem cheio do mal, de espírito imundo. Ele veio cheio de problema. A Bíblia diz que ele vivia tomado pelo mal. Morava no sepulcro. Que sepulcro ele morava? Sepulcro de rico, que foi feito, mas não estava sendo utilizado ainda. Eles faziam na rocha assim um sepulcro bacana, com a cama de pedra. Jesus ficou num desses. Põe uma pedra grande na porta. E enquanto o cadáver não vem, ele morava lá. Morava no cemitério. A gente joga pedra nos outros. Ele jogava nele mesmo. Olha como é que ele estava mal. Ele feria ele mesmo com as pedras. Andava dia e noite. Meu Deus. E ele, quando era tomado pelo mal, ficava tão violento, tão agressivo, que eles prenderam aquele homem em correntes e ele arrebentava tudo. Irmão, eu vou te contar uma experiência agora, que eu sei que você vai pensar assim, fake news. Isso é mentira grossa. Mas eu vou te contar porque eu vi. Durante um tempo da minha vida, eu estive no exército. E, quando eu estava lá, eu estava de oficial de dia, naquele dia, e nós tínhamos um soldado que estava preso. E aí os soldados me chamaram porque um dos prisioneiros tinha acabado de fugir. E eu corri lá, né, porque ele tinha acabado de sair da prisão. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. Ele abriu o cadeado com o dente. Ah, pastor, que mentira. Eu vi com esses olhos que a terra não vai comer, que eu vou ser arrebatado vivo.
Amém.
Ô, gente, eu cheguei lá, o cara pegou o cadeado da prisão, pastor, e mordeu e abriu. Saiu correndo, escalou o muro, parecia um calango da roça. Vocês não sabem o que é isso, não, né? Parecia um... Né? Sabe aqueles lagartinhos? Aquele negócio. Aí ele subiu naquele muro para o lado de lá. Eu falei, meu Deus! Meu irmão, olha, alguém tomado pelo mal é uma força que você não tem noção. Nós fomos orar por um menino que estava possesso uma vez, tinha uns 10, 11 anos. Quatro homens adultos não seguravam ele. Uma força extraordinária. E ele estava aquele negócio, ninguém prendia, andava dia e noite, não tinha descanso, não tinha paz, morava onde ninguém quer. O mal já estava. Quando Jesus chegou, esse negócio já estava na vida daquele moço. E às vezes, sabe o que acontece? Tem lugar que você chega e o mal já estava lá. Você começa a namorar uma moça, ela é linda, maravilhosa. Imaginou? Ou ele, cara maravilhoso, assim, um Boaz. Sabe o que é namorado Boaz? Vem pronto, rico, em condições e tudo, entendeu? pronto, maduro, pronto. Lá na igreja eu falei com as moças, ó, vocês vão orar para namorar um Boaz. Boaz, já vem pronto, maduro, com dinheiro, com condição de resgatar, bênção pura. Boaz. Aí você começa a namorar com ele. Love's in the air. Até que você conhece a família dele e descobre que o mal já estava. Aquilo não é cunhado, aquilo é uma amostra grátis de inferno. A mãe é daquela que não te cumprimenta, não. De olho de cima e embaixo. Você fala, Jesus de Nazaré. Estou me sentindo um Daniel. Fala, por quê? Entrando na cova dos leões. O mal estava lá. Mas você só descobre depois. Quando você vai vendo a história da família, você fala, meu Deus, onde que eu estou entrando? Isso é o Coliseu. Só tem gladiador e bicho. Sabe quando você entra, vai trabalhar numa empresa maravilhosa, patatá, patatá, e você entra lá dentro, o mal já estava lá. Tem os fofoqueiros, os que mexem, os que atrapalham, os que... Ah, você vai entrar no ministério. Aí, quando você começa a conviver, você começa a ver quanto mal já estava. Está entendendo o que eu estou falando? Quando Jesus chegou em Gadara, deu de frente com o mal que já estava presente. Agora vem a bênção para a sua vida. Sabe o que Jesus fez? Interrompeu ali. Diz a palavra que ele libertou o moço. Sabe qual a bênção para a sua vida? O mal que estava, estava, não vai estar mais. Deus não vai querer ficar mudando aí o mal que já teve, mas ele pode, através da sua vida, fazer um tempo novo onde você estiver. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma moça virou para mim na igreja e falou, pastor, Deus está me chamando para ir para a África pregar o evangelho. Eu falei, você está na escola? Ela era uma adolescente. Eu falei, estou. Quantos alunos tem na sua sala? Uns 40. Todos são do Senhor Jesus. Ela falou, nenhum. Eu falei, olha o seu campo missionário aí. Qual o seu campo missionário? Você tem que ser luz onde você está. Você tem que começar a ser fiel no pouco. E Deus vai te abençoando para você ser fiel no muito depois. Talvez você fique perguntando, meu Deus, por que eu estou trabalhando nesse lugar com esse tipo de gente? Porque esse tipo de gente precisa do evangelho que está em você. Amém. Se você sai de lá, quem que Deus vai usar? Não é se você abandonar. Então, meu irmão, não preocupa com o mal que já estava, não. A partir da hora que você chegar, vem a bênção do Senhor, vem a palavra do Senhor, e dali para frente é libertação, irmão. Estava sentado, são, vestido. Tem algumas pessoas que eu quero conhecer no céu. Aliás, eu quero conhecer tudo no céu, não quero conhecer nada no inferno. Não é? Numa sala de aula, estavam as crianças e a professora ensinando sobre Jonas na barriga do peixe. Aí a professora virou e falou, gente, isso aqui só pode ser lenda. É impossível uma pessoa ficar 3 dias, 3 noites dentro da barriga de um peixe. Aí uma menininha levantou a mão, ela falou, o que foi? Ela falou, eu acredito porque está na Bíblia. Aí a professora ficou sem graça, né? Ele falou, mas como é que você pode comprovar isso? Ele falou, quando chegar no céu, eu pergunto para o Jonas. Aí a professora ficou mais sem graça ainda e falou, e se Jonas for para o inferno? Ele falou, senhora, mesmo pergunta. Mas uma das pessoas que eu quero encontrar no céu, Suzana, é a pessoa que vestiu esse gadareno. Ele andava nu, exposto, porque uma coisa é o mal que já estava continuar incomodando você. Mas olha que coisa linda, se você olhar lá o texto, parece que é o verso 15, se eu não me engano, ele fala assim, que quando chegaram perto dele, ele já estava, olha lá, assentado e estava o quê? Vestido. Ele não andava nu? Não andava envergonhando os outros através da figura dele? Alguém foi lá, olha a sensibilidade, gente. Alguém foi lá e tirou a vergonha dele. Meu irmão, se você esquecer tudo que eu falar aqui hoje, seja dos que vestem e não dos que despem. Olha que sensibilidade, gente. Alguém dentro falou, o homem está pelado. Não sei falar isso em grego. Peladão. Peladares. Alguém foi lá, ó, pôs a roupa nele, coisa linda. Não importa o mal que já estava, onde você chegou, na família que você entrou, no momento que você está vivendo hoje, na história que virou sua vida hoje, Jesus vai interromper esse negócio e de hoje para frente é assentado, vestido em perfeito juízo.
Amém.
Recebe essa bênção aí.
Amém.
Logo depois vem a mulher hemorrágica. Mulher hemorrágica, ela estava há 12 anos tentando tratar uma hemorragia. Perdia sangue direto. E ela, então, ouve sobre Jesus. E Jesus está passando com a multidão. E ela vai no meio da multidão e ela fala, se eu tocar nele, eu serei curada. O que eu acho interessante é que ela não vai tocar em Pedro, não vai tocar em João, não vai tocar em ninguém. Ela fala, eu vou tocar em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem situação, deixa eu te dar um conselho. Resolve com Jesus. Toca nele. Amém? Toca nele. E ela foi por baixo da multidão assim e tocou nas franjas da roupa dele. Irmãos, quando ela tocou em Jesus, sabe o que a Bíblia diz? Vai continuando aí, querido, que você está sofrendo comigo, mas vai ser abençoado. Ó, logo estancou a hemorragia. Qual foi a bênção que ela recebeu? Parou o processo. Isso não é o mal que já estava, não. É o mal que não acaba. Irmão, essa mulher tentou se curar com um monte de gente, ela foi num monte de médicos, ela gastou tudo que ela tinha, ela tentou resolver, só que não resolveu. Irmão, é horrível esse mal contínuo. É aquela situação na família que não resolve. Você fala, não resolve. Você cala, não resolve. Você deixa para lá, não resolve. Você aperta, não resolve. E vai perdendo, as perguntas vão se acumulando, a resposta nunca chega, e o negócio vai incomodando. Pode ser uma coisa pequena, mas uma coisa pequena todo dia ninguém aguenta. Uma preocupação pequenininha, um dia, dois dias, três dias. Irmão, aquele barulhinho na pia lá, no início você nem ouve, tim, tim, tim. Daqui a pouco está assim, tum, tum, tum. É ou não é? Vai dormir à noite, aquela luzinha vermelha do despertador. Depois vira uma sirene de ambulância. É ou não é verdade? E começa a incomodar, começa a incomodar. É esse incômodo. Não é um mal que já estava, não. É um mal que não para. É um negócio contínuo. É um negócio que todo dia você tem que lidar com isso. E todo dia ele te amarra. Todo dia você tem que parar por causa dele. Todo dia você tem que esperar por causa dele. Aí Jesus chegou e fez, sabe o quê? Parou. E eu quero abençoar você. Esse negócio vai parar.
Amém.
Porque se parar, eu tenho força para resolver. Se parar o incômodo, eu consigo raciocinar, eu consigo pensar, eu consigo entender. Tem pessoa que é assim, um pouquinho ansiosa. Aí ela já te pergunta respondendo. Já viu isso aí? A mãe vira para a filha e fala, você não está pensando em ir nesse aniversário que você vai me pedir, não, né? Você não está pensando em ir, não, né? Ela não está perguntando, ela já está dizendo, né? Você não vai. Uma irmã me ligou há um tempo atrás, eram umas 11 horas da noite, falou, pastor, eu preciso muito falar com o senhor. E eu sei que agora está tarde, Eu falei, tudo bem, irmão. Amanhã cedo você me liga, fala amém. Que hora que o senhor levanta? Eu falei, não, fala agora. Fala agora. Que ela vai me ligar às 6 da manhã e falar, acordou, meu pastor? Eu não estou conseguindo dormir. Nem o senhor vai também, não. É ou não é? Falei, fala agora. Sabe, mas a ansiedade é um negócio tão complicado que a Bíblia não fala para levar para Deus, não fala para jogar para Deus. Olha o que Pedro fala. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu não estou isso lá? Porque se eu for levar a ansiedade, você fica ansioso. É ou não é verdade? É ou não é? Ansiedade, a Bíblia fala assim, pega e joga para Deus. Se você for levá-la para Deus, complica. Fica livre desse negócio. E eu quero abençoar você, que Deus te livre do mal hoje contínuo, como? Parando a hemorragia. Parando a preocupação, parando a conversa, parando essa coisa na sua cabeça. O mal que já estava, o mal contínuo. E o texto fecha com a filha de Jairo, que é o mal vencedor. O que é o mal vencedor? Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a menina já estava morta. Sabe, tem hora que você olha para a sua vida e fala, meu Deus, deu tudo errado. Não tem mais jeito. O mal, ele não só estava, ele não só é contínuo, ele conseguiu me dar prejuízo na vida. Ele conseguiu me tirar do que eu estava pensando. Ele conseguiu estragar o meu sonho, estragar meu projeto. Irmãos, tinha um casal na igreja que eles namoraram, eu era adolescente na época, eles namoraram 8 anos. 8 anos. Aí, quando estava para casar, o rapaz falou, não, não quero mais, não. 8 anos para descobrir que não queria? O cara é lento. O delay do cara é 8 anos. Agora, ele... Porque homem, irmão, homem não tem problema ficar mais velho. Mas a mulher vai entrando numa fase assim de o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, irmão. Para a mulher é mais complicado o processo. É ou não é verdade? Hein? Para a mulher não é fácil. E quando há um acúmulo de vida, mais ainda. Quando vai aumentando o pacote. Então, para ele foi tranquilo. Segue a vida dele, logo depois encontrou uma outra pessoa e ela ficou com déficit. Ela ficou com um tempo vivido de investimento, de história. Irmão, tem hora que você olha e fala assim, olha, destruiu. Conseguiu destruir, conseguiu acabar com tudo. Eu não vou ser mais a mesma pessoa nunca. Tem marcas que são profundas demais. Eu falava com um pastor lá que visitei uma família do Afeganistão que fugiu, foi acolhida por cristãos, trazidas, estão lá em Belo Horizonte. 2 famílias. Essa moça foi casada, porque lá não escolhe, com 9 anos. Ela tem uma filha de 20 anos. Ela deve ter 30 e poucos anos. Ela apanhou tanto do marido que teve que fazer 6 cirurgias corretivas no rosto. Agora, imagina eu virar para essa moça. Eu virei para a filha dela, de 20 anos. Falei, e aí, vai casar com um brasileiro? Ela falou, se for, é lá para frente. Eu fico pensando olhar para uma moça dessa, 30 e poucos anos. Perdeu um olho, tanto que apanhou. Ela só tem uma vista. Uma das correções cirúrgicas foi ajeitar um lado do olho, que o buraco estava muito, muito grande. Você olha para ela e fala assim, olha, eu vou te apresentar uma pessoa para você casar. Irmãos, até essa ferida ser cicatrizada, ser limpa, você já imaginou? ela deve olhar e falar assim, casar é nunca. Eu acho que uma das primeiras palavras em português que ela vai apresentar é nunca. Em português. Ela fala pouquíssimo português. Eles começaram a conversar entre eles lá em persa, né, que é a língua do Afeganistão, irmão, parecia uma campainha de celular. E eu arrisquei que qualquer coisa que eles falavam comigo, eu ria. Tri, tri, tri. Sei lá o que eles falaram, concordei com tudo. Irmãos, tem coisa que marca. Tem mal que ele é aparentemente vencedor. Aí sabe o que Jesus faz com a menina? Reverte o mal. Reverte a situação. Ele falou, qual foi o vencimento? Pegar a morte? Eu vou dar vida. A qual foi? Arrancou sua dignidade? Eu vou te dar dignidade de novo. Destruiu sua identidade? Eu vou restaurar sua identidade. Irmão, lá na casa de Zaqueu, todo mundo chamava ele, ah, o cobrador de impostos, cobrador de impostos. Ele falou, nada disso. Ele é o filho de Abraão. Jesus buscou a identidade anterior que foi tirada. Sabe uma das coisas lindas que Jesus faz? Restaurar o que você já foi e tiraram de você. Hoje você olha para a sua vida e fala, eu não era assim. Eu não era assim. Mas a vida parece que vai descascando a gente igual a banana. Vai movimentando a gente. Vai, alguns corações ficam até mais endurecidos. Tem pessoa que fica, a gente acha que é maturidade, mas em alguns casos é endurecimento mesmo. E a gente justifica dizendo, não, agora eu já vivi muito a minha vida, papapá. Irmão, que Deus te abençoe, porque ninguém tem o direito de transformar você em outra pessoa. Ninguém. Então eu quero abençoar você hoje à noite. O mal que já estava, o Senhor interrompe e começa um tempo novo. Amém? O mal contínuo, o Senhor vai parar a hemorragia. Parou. Está na mão daquele que pode resolver. E o mal que obteve alguma vitória, o Senhor vai reverter esse negócio aí. E o fim vai ser melhor do que o começo. O Senhor está fazendo coisa nova, saindo à luz. Você recebe essa palavra hoje? Vamos ficar de pé, que eu quero orar com você?
Fazer um apelo aqui, pastor, posso?
Ora, eu queria orar. Se eu falar aqui, olha, eu quero orar pelas pessoas que estão com mal contínuo, mal que já estava, mal vencedor, até eu já venho aqui na frente, já estou aqui. Porque apelo bom é aquele que você faz. Você sabe por que o pastor faz apelo e está aqui na frente? Porque ele já está aqui. Eu tenho que ser o primeiro a crer naquilo que eu prego. Mas eu queria orar especialmente por aqueles que o mal tem sido vencedor. São aquelas situações que você fala, olha, pastor, está ruim com força. E eu não sei como fazer com isso. Eu estou como a família de Jairo, olhando a filha. E pensando, será que tem jeito? Irmãos, olha, Jairo correu um risco muito grande. Jairo deixou a menina morrendo e foi atrás de Jesus. E enquanto ele foi atrás de Jesus, ela morreu. Talvez as pessoas falassem, puxa, ele tinha que estar aqui com a filha dele quando ela morreu. Mas Jairo arriscou tudo. E recebeu toda a bênção. Eu queria desafiar você que tem enfrentado um mal muito difícil, uma situação que você fala, pastor, muito complicado, muito complicado. Não quero saber o que que é, e aí Jesus tem que saber. Nós não somos ministério fofoqueiro de Cristo, viu, irmão? Eu não tenho interesse em saber disso. Uma das coisas mais lindas nessa vida é você ter alguém que você possa confiar. Né? Ou como dizia minha mãe, pessoas que a língua cabe na boca. Mas eu quero abençoar você. há momentos que são muito difíceis. Não é questão do mal que continua, não é o mal que já está. É um mal assim que está achando que vai levar, mas não vai levar. Não vai levar. Não vai levar na vida dos seus filhos, não vai levar na vida da sua família, não vai levar na sua vida, não vai levar. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós. Eu queria deixar essa bênção. Mas eu queria que você viesse aqui, eu quero orar por você. Quero junto com você dizer, oh Deus, me ajuda nisso. Meus braços não alcançam isso. Pode vir aqui, nós vamos orar. Pode ser por alguém, pode ser por você mesmo. Pode ser uma situação que você está vivendo. Pode ser uma realidade qualquer que você está vivendo. Olha, eu quero dizer para você que o Senhor reverte a situação. O Senhor, Ele vai lá e é como a mulher falou, basta uma palavra tua. E a minha filha está liberta. Tem situações que são assim, que você fala, meu Deus, se o Senhor não pegar junto com esse negócio aí, o mal vai levar. Vai dar confusão esse negócio, vai dar confusão. Pode chegar para cá, chega pertinho. E nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos orar. Talvez você fale assim, olha, eu não preciso ir lá na frente hoje. Então você vai estender as mãos para cá. Porque quem sabe amanhã é você que vai estar aqui. E alguém que estava aqui, ó, estende as mãos. Amém? Ó Pai, tem momentos que são muito difíceis. Tem momentos que a gente está como a família de Jairo, olhando a menina dentro do quarto e falando, não tem mais jeito. A gente olha a situação e fala, meu Deus, esse negócio está complicado demais. É uma situação muito arriscada, muito perigosa. Tem tudo para dar errado. Mas é o Senhor entrou naquele quarto. E acalmou todo mundo, dizendo, não, a menina dorme. A menina dorme. Ela não morreu. Ele acalma Jairo, dizendo, Jairo, eu não cheguei lá ainda, Jairo. Tenha fé. Meu Deus, eu quero pedir uma reversão agora na situação. Que a situação fique sob controle. Que as coisas se encaixem. E que tudo termine bem. Porque a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, Pai, são situações aqui na frente muito delicadas. Mas o Senhor também é um Deus que sabe ser delicado. O Senhor consegue derrubar a muralha toda e deixar só a casa de Raabe em pé. O Senhor tem a ação cirúrgica. Eu quero pedir por essas vidas agora. Que elas sejam tocadas, saiam daqui, ó Deus, leves. Tranquilas e saber que o Senhor reverte todas as coisas. Que o Senhor faz o complicado ficar simples. A sobrecarga virar fardo leve. Senhor, aquele que faz o final ser bem melhor do que o início. E que tudo está nas tuas mãos. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido.